Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Nasceu em Aveiro e é contrabaixista. Iniciou o seu percurso musical em 2015 no Conservatório de Música da Jobra, onde teve a oportunidade de estudar com Damien Cobot, Carlo Niemann, Marcos Cavaleiro, Pedro Neves e outros. Estamos a falar de Gonçalo Naia. Obrigado por teres aceito este convite para esta nossa pequena conversa na Rádio Freguesia de Belém.
Obrigado eu pelo convite. Obrigado.
Em 2018, entras na Escola Superior de Música de Lisboa, na ESMEL, na variante de jazz, estudando com os grandes mestres de contrabaixo e não só, né? O Bernardo Moreira, o Nelson Cascais, o Jeffrey Davids com as suas baquetas mágicas, Afonso Paes, Bruno Pedroso e outros. Como é que foi essa experiência aí? Quando é que acabaste? Quando é que...
Eu entrei em 2018 e finalizei em 2021. Para mim, o grande choque foi vir para Lisboa, não é? Não propriamente a universidade em si, mas de repente vir, não sei se sabe, mas a Jobra é uma escola em Albergaria Velha, num sítio um bocado isolado, ao pé de uma nacional. Então, de repente, vir para uma cidade grande, não é? E entrar na cena musical, começar a conhecer os músicos, ter ver concertos todos os dias, ir a jams e por aí fora. Isso foi, assim, o maior choque. A escola, na verdade, nós na Jobra somos muito bem preparados, os professores eram excelentes, então a coisa não mudou muito a nível de ensino. Diria que essa foi, assim, a maior diferença.
A diferença foi o sítio.
A mudança, para Lisboa, sim. Mais ativo.
Com uma abrangência muito grande de concertos e de espetáculos.
Claro.
E depois participaste em marchas de classes? Como é que foi?
Sim,
foi?
Quando estava nas obras, cheguei a participar. Eu lembro que a minha primeira masterclass foi com o Carlos Azevedo. Ainda estava no primeiro ano, não sabia nada, quase.
E depois, já aqui na ESMEL?
Não, essa masterclass
foi
estava no primeiro ano da Jobra. Tinha 14 ou 15 anos e estava mesmo a entrar na música e a começar a perceber como é que as coisas funcionam. E essa foi, assim, a primeira masterclass. Depois tive, assim, uma masterclass que me marcou muito. Foi uma com o Jacob Sachs na Porta Jazz, no Porto. E foi, assim, entrar num nível de profundidade maior do que eu já tinha conhecido, não é? E também de ver a música para além do instrumento. Porque a primeira coisa que o Jacob, das primeiras coisas que ele nos pediu nessa masterclass, foi para nos levantarmos, caminharmos, batermos palmas e cantarmos a melodia do tema. Então foi, assim, um choque grande, e perceber, a música, tocar não é só tocar o instrumento. A música vai para além disso. Temos de ter a música no nosso corpo, na nossa mente, antes dela passar para o instrumento, não é? O instrumento é isso mesmo, é só uma extensão para nos expressarmos musicalmente.
Até porque, para dar o seu próprio cunho, o artista tem que ter em mente o que é que tem.
Claro, a dizer.
A sua visão é como um quadro, não é?
Claro.
Nem todas as pessoas veem os quadros da mesma maneira. E
claro,
também sentem a música de maneiras diferentes. E quando vão tocar, tocam de maneiras diferentes.
Exatamente.
Embora estejam lá as mesmas notas, basicamente.
Sim, sim, sim.
Não é?
Cada um tem
e no jazz, muito. E no jazz, claro, ainda muito mais se vê isso. Ok, mas eu sei que ainda continuas com aulas, não é?
Sim.
Isto aprender, isto é como os médicos,
claro,
sempre
nunca,
a aprender.
Nunca se para.
Mas o que é? É técnica?
Então, eu quando
Qual é o foco?
Eu terminei a faculdade, estudei desde o décimo ano, que foi quando comecei a minha formação musical, até ao fim da universidade, em 2021. Estudei sempre jazz, não é? Não tinha muito contacto com o arco, nem com o mundo da música sinfónica. Então, também por influência do Demian, que foi meu professor na Jobra, e continuámos, eu considero um mentor, não é? Continuámos sempre em contacto. E ele tinha tido aulas com o Alejandro Aliva, que foi contrabaixista da Gulbenkian, sim, uma pessoa importante no mundo da música sinfónica em Portugal e da música de câmara. Foi membro do Opus Ensemble com a Olga Prats e alguns outros músicos. Pronto, então eu, quando acabei a faculdade, decidi, ok, é agora que eu vou estudar contrabaixo a sério e ter aulas com um professor de clássico e aprender a tocar com arco e aprofundar a parte técnica, mas encontrei-me também a aprofundar a parte musical, a perceber que, ok, temos muito mais possibilidades para nos expressarmos no instrumento do que eu pensava. Também corrigir imensas coisas de postura que, se calhar, no futuro me podiam levar para um caminho onde eu pudesse ter lesões ou...
Aqueles vícios que se vão adquirindo e depois, sim, que são más posturas.
Claro que podem prejudicar a nossa saúde, não é? Então, com o Alex, corrigi muito dessas coisas e continuo a corrigir, não é? E todas as semanas tenho aulas com ele para aprofundar tanto musicalmente como essa parte técnica do instrumento.
Ok. Então, e concertos, atividades, o que é que fazes neste momento?
Eu faço um bocado o trabalho de freelance e de sideman. Agora, recentemente, toquei no Seixal Jazz com uma banda que gosto muito, que é a banda da Marta Rodrigues, que estudou comigo na Jobra, foi da minha turma.
Isso é um quinteto, não é?
É um quinteto, exatamente. Outros membros são o Duarte Ventura, que já é bastante conhecido, ganhou o Prémio Jovens Músicos, e também é um bom amigo com quem já toco há alguns anos. O Miguel Meirinhos, que é do Porto, estudou na ESMAE. O João Sousa na bateria e a Marta na voz, exato, é isso. E este grupo dá-me bastante gosto de tocar porque cada concerto é completamente diferente. A base é a mesma, mas nós tocamos aquela música de uma forma... Ou seja, eu diria tipo sem expectativas e sem preconceitos. Vamos para o palco e o que acontecer acontece e nós lidamos com isso. E isso é bom porque, não é? Leva a música para lugares inesperados.
É o verdadeiro improviso, sim, do improviso.
Com essa banda também já gravámos um disco, portanto é uma banda já algo rodada e que estamos... Acho que a banda está a crescer. O som em conjunto está a ficar cada vez mais evoluído.
Diria, o disco então. Qual é? O Inscape?
Inscape, exatamente.
Isso é de que ano?
Acho que, eu honestamente não tenho certeza, mas acho que gravámos em duas alturas diferentes, uma em 2023 e outra no início de 2024, se não me engano. E o disco saiu em 2024, mas não lhe sei dizer com certeza, mas penso que isso esteja no Bandcamp, onde o disco está disponível.
Ok. Isso é o Quinteto da Marta Rodrigues?
Quinteto da Marta, sim, sim.
Ainda com a formação original?
Sim, 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 sim.
Okay.
Até agora nunca tivemos nenhum substituto e acho que seria difícil inserir alguém diferente na banda porque basicamente a Marta trouxe os temas e às vezes os temas eram, há partes que eram um esboço, secções do tema que eram um esboço e nós é que combinámos o arranjo basicamente entre nós. Então alguém inserir-se ali não era alguém novo, não é? Não seria uma tarefa fácil.
Mas... paraquedas numa coisa.
Sim, sim. Aquilo foi uma coisa criada em grupo quase. Então okay. Cada membro dessa banda diria que é essencial para a música acontecer.
É todas as vezes é um disco novo. Cada vez que
basicamente,
tocam.
Sim, sim, sim. É completamente diferente da última. Sim, 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 sim. Completamente diferente. Pode haver um outro tema que seja mais parecido, mas de um modo geral diria que é sempre completamente diferente.
E projetos em nome próprio?
Ainda é algo ainda que estou a deixar amadurecer, não me quero apressar. Sinto que ainda não é o momento e ainda quero amadurecer um bocado mais como músico e chegar a um... ter uma ideia concreta do que é que eu, de que mensagem é que eu quero passar com a minha música e o que é que eu quero compor e por aí fora, mas é algo que eu quero fazer, só não sinto que é que o momento seja este. É isso.
Concertos assim nos próximos tempos tem algumas coisas?
Sim, no sábado toco com um projeto também com o Duarte Ventura e com um baterista que também lançou agora um disco há pouco tempo, que é o António Carvalho, um grande amigo com quem eu também toco desde os tempos da Jobra. O projeto chama-se Na Cave e basicamente a ideia é tocarmos canções fora do jazz, tocamos canções dos Beatles, canções folk norte-americanas.
Versões de covers,
basicamente, sim, é quase uma banda de covers, mas versão jazz,
sim.
Muito inspirado no Bill Frisell, que é um músico que nós todos gostamos. E ele, por exemplo, tem um disco onde toca só temas dos Beatles, tudo instrumental. E a ideia é fazer isso e dar-nos o nosso próprio cunho a estes temas e tratá-los como standards, não é? E reinventar esses temas cada vez que os tocamos.
Ah, muito bem. Pronto, eu também sei que tocaste com... participaste num single do Jorge Palma.
Ah, sim. Isso foi graças ao Filipe Melo, que é uma pessoa que eu admiro imenso. Ele era professor lá na Escola Superior de Música. Eu nunca cheguei a ser aluno dele, mas quando os baixistas dos combos dele faltavam, muitas vezes eu ia lá substituir. Portanto, tive algumas aulas com ele, esporádicas. E depois, quando acabei a faculdade, começámos a entrar em contacto e durante algum tempo fazíamos sessões semanais a tocar standards e a praticar um bocadinho. E o Filipe Mel também foi aluno do Alejandro Oliva, de composição, e ele, para além de ser pianista de jazz, de fazer filmes e de escrever banda desenhada, também compõe muitos arranjos, escreve muitos arranjos para músicos pop e não só. Então acho que o Jorge Palma encomendou-lhe um arranjo, e segundo o que ele me contou na altura, acho que inicialmente o arranjo nem era suposto ter contrabaixo, ele quis adicionar um contrabaixo e ligou-me uns 2 ou 3 dias antes e enviou uma partitura no dia antes. Cheguei ao estúdio e gravei. E foi uma experiência que gostei, ou seja, a parte de ir a estúdio eu gosto sempre, é sempre
Sim,
um bom
o
desafio.
Contacto com o Jorge Palma é
Sim, isso não aconteceu,
ah, não
ele não
aconteceu.
Estava lá, mas estava lá o filho dele e mais algumas pessoas ligadas ao Jorge Palma, mas ele mesmo não estava lá. Nós, basicamente aquilo era um arranjo com vários instrumentos, acho que tinha violoncelo, violino, tinha alguns instrumentos de sopro, eu agora não me recordo concretamente. E aquilo tinha já a parte do Jorge Palma gravada, ele a cantar e uma guitarra, e nós por cima gravámos o arranjo do Filipe Melo, que era quase uma forma de embelezar o tema e de dar vida. Na verdade, a canção
Enriquecer.
chama-se Vida,
Exato.
e o arranjo do Filipe Melo deu ainda
Enriquecer a
mais
vida.
vida ao tema do Jorge Palma. Sim, foi uma experiência que eu gostei muito e espero que se volte a repetir coisas parecidas, especialmente assim nesse contexto pop, que é um bocadinho diferente do jazz. É um bom desafio, não é? Fazer
Sim.
algo novo para mim.
E como todos os músicos, não há, não, a vida não é só concertos, também em princípio deves dar aulas
Sim, até porque o Wilson neste momento é meu aluno. Não é? Sim, as aulas começaram há cerca de 3 anos. No Hot Club foi o primeiro sítio onde eu comecei a ter experiência com aulas. Comecei por dar aulas de instrumento, tanto contrabaixo como baixo elétrico. Foi um novo desafio, algo que eu nunca tinha tido contacto e que foi bastante desafiante, porque como há já alguma distância do ponto de partida, não é?
Do começo.
Voltar a sentir aquela sensação de como é que a minha cabeça funcionava quando eu ainda não tinha algumas coisas resolvidas, não é? Quando eu ainda não sabia as escalas, quando eu ainda não sabia as relações dos intervalos, quando ainda tinha de lutar com o instrumento, e como é que eu ajudo outras pessoas a combater isso, a ultrapassar as dificuldades. Uhum. E de uma forma em que as vá cativar e que lhes consiga incutir ainda mais o gosto pela música, porque acho que nesse aspecto eu tenho sorte, porque parece-me que todos os meus alunos gostam bastante de música e gostam bastante do instrumento. Isso já é um ponto.
Só por causa disso já vale
a pena. Já vale a pena. Mas quando eu dou aulas, não lhes retirar esse gosto e esse espírito, mas mesmo dando coisas que possam ser muito desafiantes para os alunos, continuar a fazer com que eles tenham esse gosto e que se sintam motivados para continuar a praticar e a evoluir. Essencialmente acho que é isso. Mas para mim dar aulas continua a ser um grande desafio, é uma coisa que eu ainda estou a aprender a fazer. Diria que ainda agora estou no início, mas de ser professor, ainda é algo que me sinto iniciante.
Bom, bom. Pronto, chegámos ao fim da nossa pequena conversa. Eu normalmente peço aos convidados para escolherem uma música para encerrar o programa. Suponho que seja aqui deste do Inkscape, o disco da Marta. Da Marta,
sim,
Rodrigues.
Claro. Eu diria que estou bastante.
Que tema é que seria?
Eu honestamente, há uma coisa curiosa, porque nas partituras que a Marta fez, os temas têm um nome e no disco têm outras, e eu não sei de cor. Mas se não me engano, há um que se chama Chaos and Calm no disco, e esse acho que é dos meus preferidos.
Ok. Thank you.
Sweet.
Obrigado mais uma
obrigado
vez.
Obrigado eu pelo convite, foi um prazer estar
e
aqui.
E felicidades.
Obrigado.
Estivemos com o Gonçalo Neia, contrabaixista. Não percam o próximo programa em que voltarei ao tema O Jazz Feito em Portugal. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.